doutora Ana Karina Tamanarra, fonoaudióloga clínica e professora, doutora filiada do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E ela já está conosco. Doutora Ana, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Obrigado a você por nos atender. O assunto autismo, né, cada vez mais falado, né, a informação chega até as pessoas e faz com que elas tenham, né, a noção de como lidar também, o respeito, o conhecimento sobre o assunto. Né? E há sinais precoces, doutora, para se identificar, né, o indivíduo que nasce com o autismo?
Sim, né? O que a gente denomina sinais de alerta. Então, já nos primeiros meses de vida, né, ao longo dos dois primeiros anos, já é possível a gente observar uma dificuldade da criança manter o contato visual, por exemplo, estar pouco atenta, né, às pistas sociais do ambiente, ter uma dificuldade para se engajar nas atividades que a família, né, os cuidadores, enfim, né, os pais propõem. Muitas vezes o que chama mais atenção da família, o que começa a preocupar, é a ausência da fala, né? Pelo menos um atraso ou um, enfim, né? A criança não produz, né, um número de palavras que seriam esperadas, né, já ao longo do primeiro ano de vida, 18 meses. Então isso já acende um alerta para a família, né? Mas além dessas dificuldades de interação social e de comunicação, a criança também apresenta alguns movimentos, né, que a gente chama de movimentos estereotipados, que são movimentos com as mãos ou com o corpo, que não são observados no desenvolvimento típico.
Doutora,
esses seriam
mais
os primeiros sinais.
Mais e mais casos vão aparecendo, mais diagnósticos vão aparecendo, né? E entre as tantas teorias que se tem, o que que pode estar sendo preponderante para o aumento de casos a cada ano?
O aumento ele está atrelado a algumas variáveis, né? Então, a primeira delas é um pouco isso que a gente está fazendo, né? Então, disseminando um pouco mais o conhecimento sobre o assunto, né? Então, as pessoas acabam tendo um contato maior com a informação, né? E à medida que elas observam as pessoas que convivem com ela, né, ela é possível dela, enfim, estar mais atento e identificar e aí incentivar a pessoa a procurar, né, ajuda profissional. Um outro motivo, uma outra variável, é a melhora no uso dos instrumentos diagnósticos, né? Então, hoje em dia, a gente tem instrumentos capazes, né, de identificar, como a gente estava falando anteriormente, né, de forma muito precoce, né, as crianças. Então, isso também, de uma certa forma, aumenta, né, o número de casos, né, identificados. E a própria ideia que a gente tem hoje, né, do que é o espectro do autismo, então é uma, vamos dizer assim, é um grande, é um espectro, né, a ideia de realmente estar abarcando sintomas e muito variáveis em termos de como eles se manifestam, né? Então, é claro que a gente tem casos mais graves, casos mais moderados, casos mais leves, mas, de certa forma, a ideia do espectro, ele abarca, não é? Mesmo aquelas pessoas que têm sintomas muito mais sutis, né, mais leves, então é mais fácil também de identificá-las. Então, tudo isso vai aumentando o número de identificação, né? E dá a impressão que está tendo mais pessoas, né, diagnosticadas, enfim, do que no passado, mas a ideia é que a gente melhorou, né, a identificação e ela está ficando também mais precoce, mais abrangente, vamos dizer assim, né?
Doutor, também, doutora, digo, também nesse rol de graus de autismo, fala-se muitas vezes o autismo digital, o autismo celular, o autismo das telas, especialmente da pandemia para cá também, mas pessoas utilizaram o celular, muitas vezes precocemente, Qual a relação que tem a tecnologia também com o autismo?
Não existe uma relação direta, né? Na verdade, o que acontece é que o uso de tela na infância, pelo menos na primeiríssima infância, né, nos primeiros meses de vida, realmente ele não é recomendado, mas não por conta do autismo, né? É por conta do próprio desenvolvimento de linguagem, né, da criança, que é muito importante nesses primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, que a criança interaja, né, com as pessoas, enfim, e fique menos tempo na tela. O problema da tela não é a tela em si, é o tempo que a criança fica, muitas vezes, né, enfim, que a ferramenta ali tenha uma disponibilidade muito grande no dia a dia, né, dessa criança. É isso que a gente não recomenda. Mas não existe uma relação direta, né, o uso de tela não é a causa do autismo, né, não tem essa relação direta. O que acontece é que as crianças autistas, elas têm um interesse muito, vamos dizer assim, elas têm um interesse por imagens, né? Então, a gente, né, identifica crianças que, de fato, elas se interessam bastante pelo uso de telas, né, de ver as atividades na tela. Então, isso a gente identifica, mas não existe uma relação direta, né? Não, o uso de tela não é a causa do autismo, né? O que acontece é que elas podem se interessar, né? E a gente tem que ter o cuidado de ofertar, né, o celular, enfim, né, a tecnologia que está sendo disponibilizada, né? Tá, mas não existe uma relação direta. O que aconteceu na pandemia é que muitas famílias, a gente, enfim, né, pelo contato direto, por mais tempo, né, com as crianças em casa, as famílias acabaram reconhecendo, né, dificuldades que talvez no dia a dia, né, como agora a gente está, talvez não ficasse tão nítido, né? Mas a pandemia por si só não é que ela também aumentou o número, é que teve um gargalo, né? As pessoas não podiam sair de casa, então, claro que a busca por atendimento ele foi protelado por um tempo, e agora a gente está vendo, né, um aumento maior porque as pessoas, enfim, né, estão buscando os atendimentos, né? Então dá essa impressão, mas não tem uma relação direta, né?
Doutora, quais são as principais dificuldades de comunicação enfrentadas por pessoas com autismo e como a fonoaudiologia pode ajudar? Está ajudando, claro.
Bom, as manifestações de comunicação, elas são muito variáveis, porque o espectro é muito grande, né? Então, hoje em dia, a gente classifica o TEA em níveis, né? Então, são três níveis, e, na verdade, ele está atrelado à questão do suporte que é necessário ser oferecido para essas pessoas, né? Então, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que vai se debruçar, né, sobre as questões de comunicação. Lembrando que uma das falhas básicas do autista, né, é de fato as pessoas com autismo é a comunicação, especialmente a comunicação que a gente chama de comunicação social, né? Então é o uso que a gente faz da comunicação para estar com o outro, né? Para estar fazer trocas, né, comunicativas com o outro, enfim, diferentes contextos. Então essa comunicação, ela pode mostrar sinais bem precoces, né? Então, um dos pontos principais é, de fato, a ausência ou a dificuldade já nos primeiros meses de vida para a produção das primeiras palavras. Então, a gente vai ter crianças que vão atrasar, crianças que vão, infelizmente, né, não vão adquirir as primeiras palavras, e a gente também vai ter crianças que até adquirem as primeiras palavras, mas ao longo da infância ela ou não vai desenvolver, né, essa aquisição de linguagem da forma como seria esperado, ou ela vai ter uma dificuldade no uso dessa comunicação, né? Então, um vocabulário que não é muitas vezes compatível com a idade dela, né? Ela vai ter uma dificuldade de usar essa comunicação para estabelecer interação com outras crianças, né? E a gente também vai ter pessoas que falam, são bastante verbais, mas vão ter uma dificuldade de interpretação de informação, por exemplo, não entender, por exemplo, uma piada, não entender aquelas informações que não estão explícitas, sabe? Que elas não estão, não são literais, né? Então, a gente vai ter esses diferentes níveis, né? Então, desde a criança que tem muita dificuldade, realmente não produz palavras, e daí talvez ela precise de um sistema de comunicação alternativo, né? Aumentativo, até pessoas que são muito verbais, mas que têm dificuldade no uso, na escolha que ela vai fazer, né? Das palavras, da forma como ela vai se expressar em diferentes contextos, com diferentes interlocutores. Então, varia bastante, né? E a gente vai ver dificuldades em todo o ciclo de vida. A gente vai ver crianças, jovens, até adultos, enfim, né? Então, as dificuldades, elas podem, claro que elas podem ser mitigadas ao longo do tempo com o tratamento, mas a gente vai vendo ao longo da vida, assim, diferentes, vamos dizer assim, diferentes graus, né, de dificuldade.
Os principais resultados positivos da fonoaudiologia são a inclusão social, doutora?
O nosso principal, né, ao longo, pensando em prognóstico, né, ao longo da vida, o que a gente mais deseja é que a pessoa tenha possibilidade de se comunicar para que ela possa interagir, não é, de forma apropriada, da melhor forma possível, né? Então, nosso intuito é sempre melhorar a qualidade de comunicação para dar para essa pessoa uma melhor qualidade de vida, né? Então, para que ela possa realmente se inserir na sociedade, ela possa ter ferramentas para se comunicar, não é? Mesmo que na ausência da fala, que ela tenha outras ferramentas para se comunicar, para se fazer entender, né? E isso, claro que o nosso intuito não é só a criança ou a pessoa, né, se comunicar, mas ela usar a comunicação para estar com o outro, né? Para estar realmente estabelecendo a interação com outras pessoas, as pessoas que estão ao redor, comunidade, enfim, né? E para que ela realmente tenha uma vida inclusiva e participativa, né?
Por parte do restante da sociedade, o que importa, doutora, nessas interações sociais é exatamente o que é a educação e a empatia?
Pensando, né, na comunidade em si, claro, né, o que a gente deseja é que todas as pessoas, né, sejam incluídas, né, e que essa inclusão realmente ela seja efetiva, né, que as pessoas, eu acho que é importante primeiro as pessoas entenderem, né, o que é o autismo, entender como o autismo se manifesta para que aqueles comportamentos que eventualmente, né, possam ser observados, possam ser realmente entendidos, não é? E que realmente a pessoa se sinta incluída, né? Que ela seja respeitada, né, nas suas dificuldades. Então, é muito importante a gente pensar em dar visibilidade, mas também dar voz, né, a essas pessoas na sociedade, né? Porque elas estão entre nós, né? E a gente precisa, de fato, pensar que a sociedade é para todos. Né? Então, não é que elas tenham que se adaptar às nossas regras sociais, mas a sociedade também precisa respeitar as necessidades, não é? E criar ferramentas, né, e formas da gente poder incluí-las de forma respeitosa, né, e de forma muito que potencialize, né, as habilidades também dessas pessoas. Porque quando a gente pensa no autismo, geralmente a gente, né, a gente sempre pensa nas dificuldades, nas inabilidades, mas é muito importante também a gente ter essa visão das habilidades, né? Eles têm muitas capacidades, né? E que podem ser muito bem aproveitadas e desenvolvidas ao longo da vida, né? Mas para isso é importante que nós todos, né, tenhamos essa disponibilidade, né? E esse respeito.
Doutor, através da informação, da comunicação, a gente percebe que a sociedade se esforça bastante em se adaptar, em respeitar, né? Em tentar entender. Por parte do governo ou políticas públicas, campanhas, conscientizações e também investimento, como é que você interpreta, você como doutora também, acha que está é de bom tamanho? O governo pode fazer mais? Como é que você avalia isso?
Se a gente comparar, né, ao longo do tempo, claro que hoje em dia a gente tem muito mais informações e muito mais possibilidades, né, de oferecer o atendimento, mas ainda é pouco, né, Jair? Porque a gente está falando de uma condição que atinge milhões de pessoas no Brasil, e o Brasil é muito grande, né? O Brasil, ele tem muitas desigualdades, né? E isso, claro, vai atingir também a saúde pública, né, diretamente. Então, é claro que a gente precisa realmente melhorar, né, tanto na oferta, né, de serviços especializados. Isso, claro, tem um custo enorme, não é? Porque o autismo é uma doença, pelo menos até o que a gente sabe hoje em dia, é uma doença vitalícia, né? As pessoas vão envelhecer, não é? E vão continuar com dificuldades. É claro que a gente tenta mitigar ao máximo, mas é claro que elas vão precisar de apoio e retaguarda ao longo da vida, né? Isso tem um custo para a sociedade, né? Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, ofertar, né, o atendimento especializado, quanto mais isso ocorre, mais a gente vai reduzindo, diminuindo, né, e vai proporcionando que essas pessoas vão, né, tendo se desenvolva no seu potencial, né? Mas a gente precisa pensar que é um ciclo de vida, né? Então a gente também precisa preparar a sociedade, preparar, né, o sistema de saúde para ofertar, né, o atendimento para todo esse ciclo de vida. Então, hoje em dia, o que a gente vê é um aumento realmente no número de diagnósticos precoces, de intervenções que são ofertadas, mas a gente também precisa pensar o que podemos fazer para melhorar, né, aumentar essa oferta, porque quanto mais a gente diagnostica, mais pessoas, né, vão necessitando, né, desse atendimento. E ao mesmo tempo pensar que a gente também precisa se preparar, né, preparar o sistema de saúde para dar assistência ao longo da vida, né? Então também a gente vê aí que tem um, enfim, né, é um campo muito muito grande, né, que precisa ser abarcado.
Doutora Ana Karina Tamanarra, fonoaudióloga clínica, professora e doutora, afiliada ao Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Nosso muito obrigado pela fala, pela divisão de experiência aqui, né? Você compartilhou com os nossos ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigado.
Obrigada pela oportunidade e parabéns pela pauta, Jair. Fico feliz que você tenha te dado, né, essa oportunidade para a gente falar sobre esse assunto.